Boa noite, uma alegria estar aqui mais uma vez, nesse encontro de espiritualidade, família e saúde emocional. Graças a Deus, até aqui, nos ajudou o Senhor. É muito bom ter fé, é muito bom ter esperança. É muito bom saber que a gente caminha com Deus e também com o povo dele. É muito bom a gente pensar no amanhã com esperança. E na vida cristã, o tema do perdão é o tema da renovação, é o tema da reciclagem. Porque, como diz Isaías lá no capítulo 6, quando ele tem aquele momento de encontro profundo com Deus, ele viu a glória do Senhor. Ele teve consciência mais profunda da sua humanidade, da sua pecaminosidade. E ele clamou: ai que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, esse tema do perdão, ele tem a ver com a nossa humanidade. Na visão de Isaías, o anjo tirou como Atenais uma brasa do altar e tocou com essa brasa nos lábios dele. E o Senhor disse que a iniquidade dele estava passada, zerada. Então, o tema do perdão, ele é como se fosse uma mola mestre, uma das chaves do processo de transformação, do processo de crescimento espiritual. A gente tem uma noção do perdão na relação com Deus muito ligada à conversão. Mas faz parte do nosso cotidiano. Eu vou tentar falar do perdão em duas abordagens. Uma vertical, como na nossa relação com Deus o perdão faz diferença nesse processo de crescimento, de santificação. E uma abordagem horizontal, que é a nossa relação com o outro. Então, o perdão, você e Deus, Deus e você, faz a gente crescer, faz você crescer na vida com Ele, na vida do relacionamento com Ele. No meu livro Psicologia do Perdão, eu falo que, no fundo, um dos pontos mais difíceis para a gente exercer, praticar, viver o perdão, é o perdão com o outro. E que, no fundo, lá no fundo do fundo de todos os meandros do nosso coração, o perdão é uma escolha. O perdão é uma decisão. Na estrutura da nossa alma tem a emoção, o intelecto, a vontade, a consciência e o livre-arbítrio. E no fundo, você decide, você escolhe perdoar. E eu creio que em todas as áreas da nossa caminhada, passa por essa faculdade, por essa decisão, esse mistério da criação, esse mistério de sermos imagem e semelhança, esse mistério de reconhecer um Deus soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e que ousou nos criar à semelhança dele e nos fazer parecidos com ele no sentido de que temos autoconsciência e somos autodeterminados. Ele diz de si mesmo: eu sou. Ele tem autoconsciência e ele tem propósito, ele tem desígnios, ele tem planos. Você faz parte do plano dele. Então, todo o mover de Deus passa por uma cooperação nossa. Necessariamente, nós somos agentes da nossa história, da nossa vida e do nosso caminhar com Deus. Tem um provérbio, capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, perdão é uma escolha. Pedir perdão, perdoar. Perdão é um ato de obediência a Deus. E nessa vertente, né, do relacionamento com Deus, eu vou trabalhar a ideia do perdão em cima de arrependimento e conversão. Atos capítulo 3, no discurso de Pedro, no dia do Pentecostes, versos 19 e 20, não, acho que não foi no Pentecostes, não, foi depois, o Pentecostes é 2, né? Ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Jesus, na pregação dele, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. E essa abordagem é sempre no imperativo, é um comando, é uma ordem. Ele está mandando você, eu, a gente se arrepender e se converter. O arrependimento é gerado pelo Espírito Santo no coração do homem, mas sempre passa por uma escolha, por uma, como que, autorização, por você permitir que ele lhe convença do pecado. Passa por uma decisão nossa, porque somos agentes desse mover. E se a gente se arrepende, os nossos pecados são perdoados. E o refrigério, a presença do Senhor, vem. E, no fundo, arrependimento, conversão, são pré-requisitos para os pecados serem perdoados, serem apagados, e o refrigério vir. Esse texto, ele está falando de um momento da conversão de um grande número de pessoas ali no livro de Atos. Agora, pensa que você, como filho de Deus, como filha de Deus, de alguma maneira, em alguma medida, precisa viver isso todos os dias. E arrependimento é alguma coisa que a gente busca. Não é algo que simplesmente acontece. Não é algo que simplesmente Deus impõe. É algo que a gente, o Espírito Santo convence a gente do pecado, gera uma tristezinha, uma reflexão, mas a gente busca, a gente se abre para isso. Às vezes, a gente vai se acomodando e vai se endurecendo e vai meio que entupindo os ouvidos, os canais da conexão com Deus vão ficando entupidos. E a gente não quer se arrepender. Ah, dessa vez não errei, não. Ah, não, mas eu errei porque ele errou. Eu errei porque ela errou. Porque, não, eu não vou pedir perdão. Eu digo que a minha esposa é a minha professora de perdão, porque ela é um espetáculo para tratar desse assunto, no sentido de que ela se arrepende, e é genuíno o arrependimento dela, com facilidade. E ela também perdoa com facilidade. E eu sou meio lento. Ela é uma pessoa muito espontânea, então ela também, às vezes, bate de frente. E quantas vezes eu ficava dizendo, não, se ela não se arrepender, também não vou pedir perdão. Me lembro de uma vez que eu sentei, era um domingo, a gente tinha brigado, sei lá por quê. Eu sentei para fazer a pregação, e ora, e busca, e lê a Bíblia, e abre arquivo daqui, arquivo dali, e nada, o céu fechado, total, total. E eu só lembrava que eu estava lá no escritório e ela estava na sala, eu só lembrava dela. Tipo assim, o Senhor estava falando, vai lá pedir perdão para ela. E eu fiquei... Eu não vou, porque não fui eu que comecei. A gente é meio teimosinho, né? Eu sei que nada estava indo para lugar nenhum. Só de caso pensado. Eu falei, bom, não tem jeito, eu vou. Aí trabalhei um pouquinho meu coração, me levantei, pedi ajuda de Deus, pedi perdão a Ele pela minha... por estar tão emburrado, e fui lá e pedi perdão para ela. Ela estava sentada, eu falei em pé assim, ela abriu o braço, falou, você também me perdoa. Aí a gente se abraçou, eu reiterei o perdão, e pronto, voltei e fiz uma pregação sobre perdão, e foi uma bênção. Às vezes o nosso coração está cansado e endurecido para perdoar ou para pedir perdão. E às vezes estamos cansados e endurecidos com Deus. Então Jesus em Mateus 4,17, ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento no grego, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, é metanoia. Noia é mente, meta é mudança. Então, arrependimento é mudança de mente, é mudança de olhar, é mudança de posição. Se você está aqui, se você está ali, você tem um outro olhar, porque você está num outro lugar. Então, é você aprender a deixar Deus fazer você olhar, calçar o sapato do outro, você se colocar no lugar do outro, é deixar Deus mostrar que todo relacionamento ele tem a ver com ação e reação, aquela lei da física newtoniana, que a toda ação corresponde a uma reação, se eu empurro isso aqui me empurra. Na dinâmica dos relacionamentos, as ações e reações, elas se entremeiam, elas se misturam. Então, os erros do outro, os seus erros, eles se embolam. E para a gente pedir perdão, liberar perdão, se arrepender, a gente precisa reconhecer. E às vezes, esse embolar é entre nós e Deus. Esses dias eu estava pregando sobre cura interior e depois uma irmã falou com a minha esposa que ela tinha experimentado uma perda muito séria, perdeu o marido repentinamente, ainda relativamente novo, 40 e poucos anos, de infarto fulminante. Isso há 12 anos atrás. E ela se deu conta que ela estava magoada com Deus esses últimos anos. Porque a família se esfacelou, o filho apresentou um monte de problema na adolescência. Então, quando Jesus diz, arrependei-vos, a gente pode avançar nesse processo. Então, nesse provérbio, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, Provérbios 28:13, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A gente tem um mecanismo de defesa que é a negação, é um mecanismo de defesa muito forte, muito intenso, que é a nossa mente, ela é seletiva, a gente dá mais importância para algumas coisas e menos para outras, a nossa memória também acaba se tornando seletiva, porque a atenção é seletiva, e a gente nessa seletividade nega um monte de coisa, não enxerga um monte de coisa. E a gente tem muitas maneiras, mecanismos de encobrir para nós mesmos nossos erros. E Provérbios está alertando aqui, se você esconde, encobre de si mesmo suas transgressões, seus erros, você não vai prosperar, você não vai andar. Mas se você confessa, se você encara, se você admite, se você reconhece, se você se arrepende, se você se permite experimentar a metanoia, você pode largar aquilo, você pode deixar aquilo e alcançar misericórdia. Então, encobrir as transgressões é o auto-engano, é a negação, é a gente minimizar, dizer que não é tão sério assim, ou colocar a responsabilidade no outro, porque as coisas estão embrincadas, a gente acaba não prosperando. Como é que você cresce? Quando é que você caminha? Quando é que você se humaniza? Quando é que você lida melhor com o fato de ser gente? Quando você olha as suas transgressões. E é muito interessante porque a gente tem esperança. Porque se a gente reconhece, se arrepende, pede perdão, vai ao Senhor, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Agora, tem gente que consegue admitir seus erros. Eu tive uma paciente que ela tinha um problema na área de menos-valia muito forte e, ao mesmo tempo, então ela tinha uma baixa autoestima e, ao mesmo tempo, ela tinha uma compulsão por compra, por gastar. E a gente foi trabalhando aquilo e tal, e ela era uma pessoa assim, certo grau de honestidade, ela admitia os erros, os pecados, até as armações que ela fazia com o marido para gastar lá aqueles absurdos que ela fazia. Mas lá para as tantas, eu percebi que ela era boa de se arrepender, mas não era boa de se converter. Então, essa fala de Jesus é arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento, então, é metanoia. É mudança na mente, é mudança no olhar, é reconhecer. Convertei-vos é mudança no comportamento, é mudança na conduta, é mudança na ação. Muitas vezes, no nosso processo com Deus, nas nossas recaídas e tropeços, às vezes em palavra, em atitudes, e a gente vai lá pedir perdão e tal, e a gente pede de novo, é claro, a gente vive um tempo no processo do amadurecimento, da conversão, ou do arrependimento, até que a gente possa conseguir virar a chave para uma verdadeira conversão naquele assunto. É como se a gente fosse abrindo mão das nossas defesas e a gente lá para as tantas vai escolher profundamente mudar. E parar de ficar justificando, parar de ficar encontrando um culpado para as nossas transgressões, nossas reações erradas. Uma coisa também importante nesse processo do arrependimento, da conversão, é confessar. Quando a gente admite o nosso erro, a gente precisa ir a Deus e falar: Senhor, eu pequei. Pensamento, em palavras, em atitudes, me perdoa. E a confissão, ela pode ter duas vertentes, essa de você confessar para Deus e outra de confessar para o seu próximo. Lá na comunidade S8, uma vez nós estávamos aconselhando uma pessoa e Deus mostrou que essa pessoa, ela estava vindo, andando num corredor muito longo, e ela estava com o ventre muito inchado. Como se fosse assim um raio-x, a pessoa que teve essa visão, ela viu que a pessoa estava com prisão de ventre. E quando chegou no momento do aconselhamento, a gente percebeu que essa pessoa, ela estava cheia de culpa e muito travada, entupida no relacionamento com Deus, e ela precisava botar aquelas sujeiras todas para fora. Mas não era para botar aquilo para fora ali. Era para ela ir num lugar reservado. Ela e Deus, Deus e ela. E ela despejar os erros dela perante o Senhor. Numa outra ocasião, a gente estava aconselhando outra pessoa e houve uma outra visão que era assim, que a pessoa estava passando mal e vinha alguém com uma bacia de prata, com umas toalhas, e ia na frente dessa pessoa, e uma pessoa à direita e outra à esquerda segurava, dava suporte para ela, e ela vomitava naquela bacia de prata. Então, esses dois, vamos dizer, essas duas experiências, né, do ser humano, de ir no toalete, ou ter prisão de ventre, porque não vai no toalete 2, 3, 5 dias, uma semana. E a outra é, quando a pessoa está passando muito mal, e sente náusea e vômito e bota aquilo para fora, fala desse confessar vertical e horizontal. O vertical é você e Deus. Se você está com diarreia, desculpa, né? No meio da pregação, falar de diarreia, pastor, mas é humano, né? Você é gente, né? Você não vai lhe pedir ajuda de ninguém. Vem cá, me ajuda, que eu estou com dor de barriga. Você vai se fechar lá, se trancar lá no reservado, no ambiente, sozinho, e botar o que não presta, botar o que está podre, o que está ruim, para fora. É você e Deus. Simboliza esse ato de arrepender-se e confessar você e Deus. E pensa, isso deve fazer parte do seu dia a dia. Arrepender-se e confessar deve fazer parte do nosso cotidiano para o bem da nossa saúde espiritual. Da mesma maneira que todo dia você vai no banheiro. Isso é saúde física. Eventualmente você passa mal e o problema é uma náusea muito forte, você precisa vomitar. Aquilo não vai ser digerido. O organismo está rejeitando aquela comida que está com toxina, que você está passando mal. Então, esse segundo símbolo do vômito representa você confessar para alguém. E a Bíblia fala, né, que Tiago, capítulo 5, 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, na questão do vômito, você chama alguém para lhe ajudar, apesar do vômito ser mal cheiroso, ser nojento, e a pessoa vai lá segurar um de um lado, de outro, pode trazer uma bacia, um balde para você botar para fora. E fala dessa confissão um para o outro. Qual a diferença? Que tipo de tema pessoal você vai confessar no seu cotidiano a Deus sozinho? E que tipo de tema você precisa de uma testemunha? Quando você peca em pensamentos, em sentimentos, em respostas internas, interiores, você e Deus é o suficiente. Ao passo que quando você fala mal de alguém, quando você tem um comportamento que fere alguém, quando você trai, quando você tem uma conduta que o mundo espiritual vai ver, os anjos e demônios, então você precisa fazer uma reparação, você precisa vomitar, você precisa chamar testemunhas daquele seu arrependimento e confessar. No Evangelho de João, capítulo 20, depois da ressurreição, nos versos 22 e 23, Jesus encontra com os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, se eu estou tratando de alguma coisa que eu preciso de perdão, mas é apenas eu e Deus num ambiente reservado, basta fazer a minha confissão ao Senhor. Mas essa outra horizontal é que é mais difícil. Porque tem vezes que eu já pedi perdão a Deus, mas a minha alma não descansou. A culpa persiste. Eu preciso ir lá para minha esposa pedir perdão para ela, porque eu a ofendi. Embora tenha sido misturado com erros mútuos. Então eu preciso ativar esse canal horizontal. A gente precisa dessa troca. E é muito mais comum a gente falar em perdoar do que em pedir perdão. Mas a gente precisa dessas duas coisas, tanto pedir quanto liberar perdão. Tiago capítulo 4, de 8 a 10, diz assim: chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aqui está um dos pontos chaves do processo de mudança e de crescimento. É a gente se humilhar, é a gente chorar, é a gente confessar a Deus, e o outro é confessar uns aos outros. Então, num grupo, você pode compartilhar as suas dores, as suas fraquezas, e esse é um dos problemas mais difíceis para a igreja contemporânea. A igreja, quando experimentou a reforma, no século XVI, haviam muitas questões que não estavam claras na Bíblia, e a reforma foi todo um movimento de retorno aos fundamentos da Bíblia, da palavra. Mas nesse movimento, a igreja reformada, ela foi abandonando uma prática cristã que se perdeu, que é o ambiente do confessionário, de confessar uns aos outros. E este ambiente, ele precisa ser estéril, ele precisa ser um ambiente cuja contorno ético, a estrutura ética, precisa ser muito firme, porque senão sabota qualquer possibilidade de saúde emocional coletiva. Se alguém confessa algo para outra pessoa e amanhã aquele é objeto de oração e a pessoa vai ouvir que alguém soube, acabou. Então, a igreja evangélica quer crescer na comunhão com Deus, precisa exercitar-se. Perdão vertical e o perdão horizontal. E no perdão horizontal, precisa ter o ambiente austero, o ambiente limpo, o ambiente clean, como é o de um centro cirúrgico. Tudo que entra ali tem que estar esterilizado. Todo mundo tem que escovar a mão, botar luva e avental, porque não pode contaminar a ferida. Senão, a cirurgia não vai ser um sucesso. Então, esse confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros é uma das chaves para a cura, para o crescimento emocional. Porque, veja, são relacionamentos imperfeitos que nos adoecem. Então, a gente precisa ter relacionamentos calibrados, relacionamentos com bons fundamentos no Senhor, na ética, na palavra, para que sejamos sarados. A igreja hoje está mais aberta para a questão da ajuda médica, ajuda psi. Eu sou psiquiatra, eu trabalho no dia a dia como psiquiatra clínico e também trabalho com psicoterapia, terapia de casal, de família. A igreja hoje está mais aberta para isso. Mas eu creio que nós estamos nos últimos dias e que a igreja está adoecida. E Deus vai levantar na igreja homens e mulheres para sarar a igreja. Não vão ser profissionais que Deus vai levantar. Ele levanta, ele usa, mas não vai dar conta. O Senhor vai levantar na igreja homens e mulheres que sarem a igreja. E para sarar, precisa desse encontro mais íntimo da confissão. E aquela confissão precisa ser tratada com todo temor e levada aos pés da cruz e ficar ali. Então, confessar tem a ver com arrependimento. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará a misericórdia. Então, confessar tem a ver com arrependimento. E deixar tem a ver com a conversão, com a mudança de conduta. E todo o processo de transformação, ele vai passar por uma repetição disso. Às vezes você já está cansado de repetir para Deus a confissão do mesmo pecado, da mesma miséria, pela centésima primeira vez, pela milionésima vez. Não desista. Confesse, busque arrependimento, busque a mudança, milionésima, segunda, milionésima, centésima vez. Por quê? É nesse processo, nesse constrangimento, você e Deus, nesse processo, nesse constrangimento, você e o seu próximo, de voltar ao grupo e falar mais uma vez que você pisou na bola. Ah, não, hoje eu não vou não, porque eu vou ter que abrir o jogo. Não, eu vou. Eu vou encarar. Eu vou falar da minha dor, da minha fraqueza, eu vou falar da minha dificuldade, do meu tropeço. Tem uma frase de Arquimedes. Arquimedes era um matemático grego, astrônomo, um cara desses geniais, assim, viveu 200 anos antes de Cristo. Ele disse assim: dá-me um ponto de apoio e uma alavanca que eu moverei o mundo. O ponto de apoio seria o arrependimento e a alavanca é a conversão. E digo, se você se arrepende, se você confessa, se você busca, se você crê, o sangue de Jesus te lava de todo pecado, mais uma vez e mais uma vez. E nisso você confessa, e nisso Deus vai trabalhar sua mente e seu coração, você vai mudar. O inferno não vai impedir a sua mudança. Nem mesmo a sua miséria humana mais profunda, nem mesmo a raiz do pecado do velho homem vai impedir de você mudar, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, Ele ressuscitou. Ele vai te dar a mão e vai te guiar por esses meandros do crescimento. Então, alguns versículos sobre arrependimento e conversão. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Jeremias 31, 18. Salmo 119, 25 diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A nossa alma se agarra a maus hábitos. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias 17, 14. Então, nosso perdão, pedido de perdão a Deus e ao próximo, quando a gente peca, e ao próximo, quando a gente peca contra ele, ou quando a gente precisa de ajuda, de vomitar. O dia a dia é você ir no reservado, De vez em quando, você tem que vomitar. E quanto mais a gente se exercita nesse processo de perdão, mais a gente cresce emocionalmente. Por quê? O perdão vai diferenciar você. Como assim? Na psicologia, tem um autor chamado Moreno, ele diz que a espontaneidade, a criatividade são marcas de um processo de crescimento. Quem cresceu é espontâneo, tende a ser espontâneo e criativo. E eu diria, mais um ingrediente, a espontaneidade, a criatividade e a individualidade. O que é individualidade? É você estar na sua, é você estar de bem com você mesmo, estar aberto para oferecer ajuda, para receber ajuda, mas você não fica dependente dos outros. E o que, que vai gerar essa individualidade em você, sem você se tornar uma pessoa indiferente, egoísta, trancada no seu universo? É você aprender a perdoar e a pedir perdão. Porque como, quando eu vou pedir perdão, eu preciso reconhecer a minha parte. E sempre que você for pedir perdão para alguém, nunca mencione o erro, a parte da pessoa. Mesmo que esteja embolado com os seus erros, mesmo que o seu erro tenha sido uma resposta reativa ao erro da outra parte. Porque senão você vai meter o dedo na cara, você vai acusar e vai dar errado. Então, quanto mais a gente pratica o pedir perdão e o liberar perdão, mais a gente vai distinguir o que é da nossa conta e o que é da conta do outro. Quanto mais clareza você tem disso, mais seus relacionamentos vão se qualificar, vão ficar melhores, porque você vai baixar suas expectativas, você vai ser um agente mais responsável por si mesmo. Você não vai falar besteira, por exemplo, se você tem o compromisso de pedir perdão para o seu cônjuge, sempre que você o fere, você vai pedir perdão uma vez, duas, dez, lá para as tantas você vai aprendendo a ficar falando coisa que não deve. Porque você tem um compromisso de ir lá pedir perdão. Então, o que vai acontecendo? Você vai se individualizando, você vai se diferenciando, e o relacionamento vai se qualificando, e você vai se qualificando no relacionamento com Deus. E você vai crescer de maneira maravilhosa. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai querido, obrigado, porque bom é te pertencer. Bom é saber que temos um sacerdote, um advogado fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ensina-nos, Senhor, a praticar o perdão no sentido de horizontal e vertical, de pedir perdão, liberar perdão, de nos arrepender no nosso dia a dia, no relacionamento contigo. Queremos esse quebrantamento do arrependimento profundo e dia a dia avançar na conexão, na comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém.